Olá, eu sou Igor Duarte e essas são algumas notícias do dia. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, e o presidente do INEP, Danilo Dupas, prestaram depoimento na Câmara dos Deputados em Brasília. As convocações se deram no contexto dos mais de 30 pedidos de demissão do INEP, órgão responsável pelo Enem. Os servidores apontam fragilidade técnica e administrativa da atual gestão máxima do INEP. Na comissão, Danilo Dupas negou que ele e o ministro tiveram acesso prévio ao Enem. A justificativa acontece após o presidente Jair Bolsonaro dizer que a prova começa a ter a cara do governo. Milton Ribeiro também se propôs a explicar o posicionamento do presidente, dizendo que ele se referia à honestidade, competência e seriedade. Nesta quarta-feira, em sua viagem pelo Oriente Médio, o presidente assegurou não ter tido acesso à prova do Enem deste ano e ainda disse que o Enem nunca serviu para medir o conhecimento dos estudantes, acusando o exame de fazer um ativismo político. Assunto para os colunistas Leonardo Sakamoto e Maria Carolina Trevisan.
Bolsonaro, na prática, está pouco importando com conhecimento específico, está preocupado apenas de garantir uma prova que selecione, que tenha a cara do governo, ou seja, que consiga ter a ideologia do governo lá dentro, o que é uma sacanagem, porque os estudantes estão estudando pelo manual do Enem, com as matérias que o Enem diz que eles têm que aprender. Não está escrito lá dentro que o programa de governo de Jair Bolsonaro faz parte do programa do Enem, né? E o Bolsonaro faz isso, como a gente bem sabe, a Carol colocou, por conta de ele pinça uma ou duas perguntas relacionadas a direitos humanos, relacionadas à questão da ditadura militar que ele tanto defendeu, e para atacar a prova como um todo, né? E agora no Catar ele falou até para os jornalistas: olha, pelo amor de Deus, você tem família, você tem filhos, os temas esquisitos que tinham lá na prova. Fica parecendo, gente, que a prova era uma grande pornografia, que tinha homens e mulheres nus na prova, desenhados, dançando loucamente, né? E ele faz isso para quê? Para excitar quem? O público dele, aqueles 15% que acreditam nele a qualquer custo.
É uma pena, então, que o governo queira equiparar o Enem, que é o exame que mede, né? Começou medindo o conhecimento do ensino médio e agora serve também para que as universidades selecionem estudantes pelo Brasil inteiro. É o vestibular unificado, é o terceiro maior vestibular unificado do mundo, né? Junto com Estados Unidos e China. Então, assim, não dá para você desqualificar o Enem, como fez o presidente Bolsonaro hoje, em viagem aí, onde ele fez um passeio de motocicleta, e dizer que não mede nada. Não é verdade. Isso é você desqualificar o próprio INEP, que é uma autarquia, ou seja, ela é independente do governo, de governos, não tem a ver com políticas governamentais, são referentes a políticas de Estado, e por isso deveriam preservar a autonomia da prova, né?
O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou em entrevista exclusiva ao UOL considerar que o orçamento secreto é uma manobra que beneficia quem apoia o governo Bolsonaro. A medida se refere às emendas de relator que dificultam a transparência na destinação de verbas públicas. Mourão disse que não vê irregularidades na manobra e que há uma diferença fundamental entre as emendas do relator e o mecanismo do Mensalão. O escândalo, vamos lembrar, aconteceu em 2005, durante a gestão do ex-presidente Lula. Para o vice-presidente, o Mensalão era dinheiro vivo para os parlamentares para compra de apoio político. E você pode conferir a íntegra da entrevista no UOL. Para repercutir a entrevista, eu chamo a Carla Araújo.
Faço uma avaliação que o vice-presidente, que já teve aí embates, né, pelo menos discordâncias públicas, digamos assim, com o presidente Bolsonaro, ele fez críticas, algumas ironias, ele foi num tom um pouco morde-a-sopra ali com o Bolsonaro, tentando evitar um embate direto, mas mesmo assim também falou em algum momento ali que papel de vice é, sim, um papel decorativo e até colocou que isso, na avaliação dele, precisaria ser revisto, mudado, dizendo que ele poderia contribuir mais Quando ele fala da COP, por exemplo, ele analisou ali alguns resultados e promessas feitas pelo Brasil e disse que ali aquelas promessas, aquelas metas todas, por exemplo, precisarão de um grupo de trabalho organizado, interministerial, com coisas concretas, e que seria ali, aí ele colocou de uma forma interessante, Igor e Sakamoto, que seria ali necessário se criar um projeto de Estado e não de governo, dizendo que isso é uma coisa que independe do Bolsonaro ou não. Aí a gente perguntou para ele se colocaria à disposição para fazer esse papel, e aí ele dizendo assim, claro, se o presidente assim determinar, mas em outros momentos mostrou que o Bolsonaro, quando viaja, não costuma dar muitas tarefas a ele, não muda ali tanto a rotina.
Uma vaquinha irregular voltada para reeleger o presidente Jair Bolsonaro nas eleições do ano que vem foi amplamente divulgada em grupos bolsonaristas no Facebook. A reportagem é da Juliana Arregui, que participa agora do All News.
Naturalmente, teve uma viralização grande dessa vaquinha. A gente entrou em contato com a Hotmart, que é a empresa, a plataforma que cuida dessas vaquinhas de compra e venda, e eles contaram pra gente que essa vaquinha tinha sido registrada com outra finalidade. Era uma vaquinha que, a princípio, não era, né, um financiamento coletivo, mas sim uma venda de produto para auxiliar pessoas com problema de crédito. E o Hotmart explicou para a gente também que proíbe financiamento coletivo na sua plataforma, mesmo dentro do prazo do TSE. Então, a gente já percebeu que tinha uma história interessante na mão, entramos em contato com o autor da vaquinha, ele disse que criou ela especificamente para ajudar o presidente Bolsonaro, mas sem ligação direta com o Palácio do Planalto, ou seja, não conversou com ninguém, disse que foi uma coisa espontânea, e como o Palácio do Planalto não nos retornou, a gente não pôde ouvir também o lado deles para saber o que eles acharam dessa vaquinha, o quanto eles foram surpreendidos ou não com essa informação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto de lei que prorroga a desoneração na folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam. A pedido do governo, o relator, deputado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, mudou o texto original e diminuiu a extensão do benefício que reduz o encargo cobrado sobre os salários para 2 anos, em vez dos 5 propostos inicialmente. Como tramita em caráter conclusivo, a iniciativa segue da comissão para análise do Senado sem necessidade de passar pelo plenário da Câmara. O modelo de simplificação tributária está em vigor desde 2011 e beneficia as empresas ao diminuir encargos trabalhistas. O prazo atual para o fim da medida é até o dia 31 de dezembro deste ano. A instituição fiscal independente do Senado calcula que, caso a PEC dos precatórios seja aprovada, o governo terá uma folga de R$ 24,5 bilhões em 2022. Quantia que servirá para elevar salários do funcionalismo público ou para liberar emendas de relator aos parlamentares, entre outras despesas. O valor corresponde a mais que o dobro dos 10 bilhões de reais originalmente divulgados pelo Ministério da Economia. A PEC dos precatórios foi aprovada na Câmara em segundo turno e agora vai para a votação no Senado. Esse é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias, apresentadas também em vídeo. UOL.